Boa tarde, quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, os vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui meu assessor Jovino, cumprimentar o Santos aqui presente, ex-funcionário Eleni, está aqui presente, também os assessores e outros vereadores, funcionários da casa. 8 de agosto de 2022, sessão ordinária número 27. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Dailur.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Guilherme Vespa.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joelio Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda. Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansk.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. Mensagem bíblica escolhida pela vereadora Ivone Shiva Guilherme para a sessão de hoje se encontra no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 12, que passa a fazer a leitura.
Não fuja da responsabilidade dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece os seus pensamentos. Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos. Até aqui, Provérbios.
Coloco em votação a ata da sessão ordinária 26, realizada no dia 1 de agosto de 2022. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, 27 de julho de 2022. Mensagem número 44/2022. Encaminha projeto de lei número 44/2022, que dispõe sobre a criação dia do fundador de Santa Maria de Jetibá, Frederico Gruck, e a Semana do Imigrante Pomerano. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem por objetivo criar o dia do fundador de Santa Maria de Jetibá, Frederico Gruck, e a Semana do Imigrante Pomerano. No dia 28 de junho de 1859, aportaram no Porto de Vitória os primeiros imigrantes, vindos da província prussiana da Pomerânia. Estes imigrantes eram, em sua grande maioria, diaristas, que buscavam ser proprietários de suas terras em solo brasileiro. Ora que estes trabalhavam para grandes latifundiários em sua pátria querida. Neste dia, chegaram 117 imigrantes pomeranos, divididos em 27 grupos familiares, todos de confissão luterana. Estes imigrantes subiram pelo rio Santa Maria até a colônia de Santa Leopoldina, fundada em 1857, e se estabeleceram em lotes denominados prazos. Nesta primeira viagem vieram os Baik, Grunk, Krause, Küster, Rasch, Reynolds, Schultz, Schmidt, Schumacher, Schroeder, Schwantz, Zumach, entre outros. Até o ano de 1860 vieram outros 46 imigrantes. Porém, o maior fluxo migratório se estende entre 1868 e 1874. E, ao todo, 2.223 colonos pomeranos chegaram ao estado, sendo o maior número de imigrantes de origem germânica estabelecido no Espírito Santo. Conforme mapa dos terrenos ocupados da colônia de Santa Leopoldina, oferecida ao imperador Dom Pedro II, no ano de 1860, mostra a área ocupada por imigrantes pomeranos, destacada de cor amarela. Esta área passaria a se chamar Pomerânia. Com a chegada de mais imigrantes, foi necessária a demarcação de novos loteamentos e, com isso, a colônia de Santa Leopoldina se expande até a localidade de Caramuru e Jequitibá, que é mencionada no mapa de 1872 como Alta Pomerânia. Podemos destacar neste mapa os lotes demarcados com o nome das famílias que já ocupavam bem, como os demarcados para novas famílias que aportariam no Espírito Santo naquele ano. Além disso, aparecem nitidamente os nomes Pomerânia, hoje Rio das Farinhas e parte de Caramuru, e Alta Pomerana, hoje Vila de Caramuru e parte de Jequitibá. Até este ano de 1872, a região estava ocupada pelas famílias Jastro, Lenk, Plaster, Rasch, Gabré, Braun, dentre muitas outras. Não podemos deixar de destacar a importância na edificação das localidades para quais os imigrantes se estabeleciam. Era fundamental para estes a construção de um local para realizar celebrações religiosas, bem como lecionar e fazer reuniões. Então, era construída uma pequena escola, capela, para este fim, que mais tardar daria lugar a igrejas maiores, como escola nas proximidades, sendo muitas vezes esta pequena e rústica construção destinada a este fim. No ano de 1869, a Igreja Luterana de Luxemburgo foi inaugurada. No ano de 1872, na localidade de São Sebastião de Belém, que também era chamada de Alta Pomerana, foi construída uma pequena capela, a qual foi utilizada até meados dos anos de 1880, mesmo com a construção da Igreja Luterana de Jequitibá. Cemitérios também faziam parte deste crescimento expansionista realizado pelos imigrantes. Estima-se que nas regiões que hoje compreendem os municípios de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jequitibá, foram construídos mais de 40 cemitérios, sendo que estes, em sua grande maioria, estão em uso até os dias atuais. No ano de 1880, Frederico Gruck veio morar onde é a atual sede do município de Santa Maria de Jequitibá, se tornando o primeiro morador da localidade. Frederico, que empresta seu nome para a avenida principal da cidade, nasceu na pequena vila de Seidel, no município de Coslin, na Pomerânia. Era filho de Guilherme Gruck e Matilda Fruck. Frederico Gruck chegou no dia 26 de maio de 1872, com 11 anos de idade, a bordo do navio Gutenberg, junto com seus pais, duas irmãs e um irmão. O navio partiu de Hamburgo no dia 7 de abril daquele ano. 5 meses após a sua chegada, a família Gruck recebeu o lote número 772. No mês de novembro de 1872, 5 meses após sua chegada. O pai de Frederico Gruck faleceu repentinamente, vítima de febre. Frederico, por seu filho mais velho, lutou junto com a mãe pela sobrevivência da família. Fato esse que moldou Frederico como ser obstinado e lutador. Algum tempo depois, sua mãe se casou com o viúvo Guilherme Zustli. No ano de 1883, já com a propriedade organizada, Frederico se casou com a jovem Albertina Jacobi. Albertina era nascida na Pomerânia, na região de Kartzin. Chegou ao Espírito Santo com 9 anos de idade, com seus pais, o diarista Augusto Jacobi e Guilhermina Knack, em 1872. Frederico e Albertina tiveram 22 filhos. Apenas uma filha de nome Albertina Gruck sobreviveu. Frederico e Albertina, além de agricultores, construíram uma pequena casa comercial localizada no na atual propriedade do senhor Schenerock. No ano de 1905, adquiriram uma pequena casa comercial da viúva Frederica Gruck, onde fica o supermercado Super Show. Frederico e Albertina prosperaram no comércio, chegaram a ter 10 tropas com mais de 100 mulas para o transporte de mercadorias. No ano de 1919, foi inaugurada a primeira estrada de rodagem no município de Santa Leopoldina. A estrada que ligava Santa Leopoldina a Santa Teresa, nos anos de 1923 a 1924, foi construída a estrada de rodagem que ligava Santa Teresa à Figueira de Santa Joana, atual município de Tarana. Frederico e Albertina quiseram modernizar o transporte de mercadorias do seu comércio. Para tanto, no ano de 1926, mandou construir a primeira estrada de rodagem ligando Santa Maria a Caldeirão. Adquiriram um caminhão importado da marca Saurer. Para dirigir o caminhão, mandaram vir da Alemanha o motorista Max Schulze. Para reparos, veio da Alemanha o ferreiro Guilherme Mirting. Em seguida, veio também Hermann Mirting, que se tornou guarda-livros, contador do comércio. No ano de 1928, os municípios de Itarana e Itaguaçu construíram uma usina hidroelétrica no rio Santa Joana. Logo depois, Frederico contratou o engenheiro alemão Ernest Pohl para construir a primeira usina hidroelétrica em Santa Maria de Jetibá. Essa usina foi construída no rio São Luís, onde hoje encontra-se a ponte que liga a rua Hermann Misting à rodovia Afonso Schwamba, que liga Santa Maria a Santa Leopoldina, logo na saída da cidade. Com a energia gerada, cedeu luz elétrica gratuitamente para o templo da comunidade luterana e para a família do pastor Hermann Hepke. Com a vinda de mais moradores, por exemplo, a família do primeiro fotógrafo de Santa Maria de Jetibá, Erwin Kerkhoff, continuou ampliando a iluminação para as demais famílias. No ano de 1929, uma grande e grave crise internacional surgiu, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Os preços do café, principal produto de exportação e fonte de renda dos agricultores, caiu a ponto de não haver mais comércio de café. O governo brasileiro comprou o café para queimar, para evitar uma quebradeira geral. Frederico e Albertina, junto do genro Emílio Anhalt, e única filha também, Albertina, foram duramente atingidos. Além das perdas financeiras, a única filha de Frederico Gruck faleceu. O genro Emílio Anhalt colocou a sua parte dos terrenos e a casa comercial à venda e mudou-se para a região de Pancas. Frederico e Albertina incentivaram a única neta, Sofia Anhalt, ainda viva, a adquirir a propriedade do pai. Sofia era recém-casada com Florencio Augusto Berg. Só fazer uma correção aqui que está escrito a lápis. Frederico e Albertina incentivaram a única neta, Sofia Anhalt, falecida, escrito a lápis, a adquirir a propriedade do pai. Sofia era recém-casada com Florencio Augusto Berg. O jovem casal, Florencio e Sofia, adquiriram a casa comercial e, com o auxílio de Frederico, continuaram o trabalho. Frederico Gruck havia dito que Santa Maria de Jetibá ainda seria um lugar de grande prosperidade. O prefeito de Santa Leopoldina, doutor Napoleão Fontenelle de Siqueira, que fora agrimensor, conhecia bem a realidade das propriedades e a monocultura do café. Ele queria evitar a saída das famílias para o norte. Criou, com o auxílio do governo federal, a estação de fruticultura para o cultivo de novas culturas e fonte de renda para os agricultores. A estação funcionou por anos na casa onde se localiza o atual Museu da Imigração Pomerana. Além de estradas, Frederico adquiriu máquina para beneficiar café, acolheu e incentivou a vinda do primeiro médico, o Dr. João Assanger, o dentista Willibaldo Lassi e o farmacêutico Tércio Correia dos Santos. Frederico Gruck faleceu com mais de 80 anos no dia 22 de novembro de 1949. No seu registro de óbito, o pastor Hermann Hepke, que conviveu muitos anos com Frederico Gruck, deixou registrado que, além de comerciante, Frederico Gruck foi o fundador de Santa Maria de Jetibá. No ano de 1968, a Câmara de Vereadores de Santa Leopoldina aprovou por unanimidade o projeto de lei número 180, de autoria do vereador Valdemiro Berger, que criava a Avenida Frederico Gruck. Florencio Berger e Sofia Anhalt Berger, que sucederam Frederico e Albertina Gruck, relataram no dia da sua morte que não morria somente uma pessoa, mas que se apagava uma luz que iluminava a todos ao redor. assim como Frederico e Albertina, que foram os primeiros a chegar à localidade onde é a atual sede do município de Santa Maria de Itibá, vários outros imigrantes e descendentes foram chegando e edificando o nosso município, a fim de torná-lo o que é nos dias atuais. Desde a chegada do dia 28 de junho de 1859, até a subida para as regiões de São Sebastião, de Belém, Caramuru, Jequitibá e Recreio, seguindo para a região de Rio Posmoso até Garrafão, Santa Maria de Jequitibá se tornou o maior núcleo de pomeranos do Brasil. Desse modo, o projeto de lei encaminhado propõe a criação do Dia do Fundador de Santa Maria de Jequitibá, Frederico Gruck, e Semana da Imigração Pomerana, com destaque ao dia 28 de junho, dia da chegada dos primeiros imigrantes pomeranos, a fim de preservar e respeitar a memória daqueles que tanto lutaram para tornar esse município a grande potência que é atualmente. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Câmara Municipal, Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 60/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo diligências para uso do pátio de festas e Alto da Bela Vista para execução de aulas e provas práticas de autoescola neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, por meio do vereador Clóvis Brown, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal diligências para uso do pátio de festas e o Alto Bela Vista para execução de aulas e provas práticas de autoescola neste município. O objetivo da presente indicação é trazer um bom espaço para o Ciretran aplicar as aulas e provas práticas aos alunos de autoescola que desejam obter sua carteira nacional de habilitação. Ressalta que atualmente todos os candidatos a obter a carteira nacional de habilitação precisam se deslocar até o município de Santa Teresa para a realização de provas, e essa indicação sugere que o Poder Executivo diligencie no sentido de realizá-las em Santa Maria de Jequitibá para a maior praticidade aos munícipes. Diante do exposto, solicito apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 4 de julho de 2022, vereador Clóvis Brown. Câmara Municipal, Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 69/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho que inicia na rodovia Luiz Stange, passando pelo Chola, na antiga antena repetidora, finalizando nas proximidades da residência da doutora Catarina em Recreio, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Espírito Santo, por meio do vereador presidente Omar Francisco Tom, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a pavimentação do trecho que inicia na rodovia do Luiz Stange, passando pelo Chola, na antiga antena repetidora, finalizando nas proximidades da residência da doutora Catarina em Recreio, neste município. A indicação para a pavimentação da referida estrada se faz necessária, pois os moradores sofrem constantemente com a lama no período de chuvas, o que prejudica o deslocamento de veículos e pedestres. E na época de estiagem, a superfície cria uma camada de pó, gerando muita poeira e causando problemas de saúde, principalmente do sistema respiratório. Relata-se ainda que essa rua é de grande importância na escoação da produção. Portanto, deve ser melhorada a infraestrutura da comunidade, oferecendo melhores condições de vida para a população e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de julho de 2022, vereador Elmar Francisco Tom. Câmara Municipal, Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 70/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho que inicia na rodovia Luiz Estange, passando pelo Adels Plasta e finalizando nas proximidades da residência do senhor Robinho, em Recreio, neste município. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por meio do vereador presidente Omar Francisco Tom, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação do trecho que inicia na rodovia Luiz Estange, passando pelo Adels Plasta e finalizando nas proximidades da residência do senhor Robinho em Recreio, neste município. Justifica-se que, em virtude da atual atuação, vem ocasionando transtornos para a comunidade e a todas as demais pessoas que trafegam na estrada, pois a mesma se encontra bastante danificada e com buracos, necessitando, assim, do acatamento do que se indica. Por essa razão, os moradores reivindicam o calçamento ou asfaltamento da referida estrada, para que tenham mais conforto, segurança e acessibilidade às diversas residências que se encontram próximo. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de julho de 2022, vereador Elmar Francisco Tom. Câmara Municipal, Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 71/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho que inicia na rodovia Luiz Estange, passando pelo Nilson, finalizando nas proximidades da residência do senhor Florencio Bausen, em Recreio, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por meio do vereador presidente Elmar Francisco Tom, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação do trecho que inicia na rodovia Luiz Estange, passando pelo Nilson, finalizando nas proximidades da residência do senhor Florencio Baus, em Recreio, neste município. A indicação para a pavimentação da referida estrada se faz necessária, pois os moradores sofrem constantemente com a lama no período das chuvas, o que prejudica o deslocamento de veículos e de pedestres. E na época de estiagem, a superfície cria uma camada de pó, gerando muita poeira e causando problemas de saúde, principalmente do sistema respiratório. Relata-se ainda que essa rua é uma grande importância na escoação da produção. Portanto, deve ser melhorada a infraestrutura da comunidade, oferecendo melhores condições de vida para a população e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 19 de julho de 2022. Vereador Elmar Francisco Tom. Câmara Municipal, Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 72/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho que inicia na rodovia Luiz Estange, finalizando nas proximidades da residência do senhor Marlon Lusk, em Recreio, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por meio do vereador-presidente, Omar Francisco Tom, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação do trecho que inicia na rodovia Luiz Estange, finalizando nas proximidades da residência do senhor Marlon Luxing, em Recreio, neste município. A indicação para a pavimentação da referida estrada se faz necessária, pois os moradores sofrem constantemente com a lama no período de chuvas, o que prejudica o deslocamento de veículos e de pedestres. E na época de estiagem, a superfície cria uma camada de pó, gerando muita poeira e causando problemas de saúde, principalmente do sistema respiratório. Relata-se ainda que essa rua é de grande importância na escoação da produção. Portanto, deve ser melhorada a infraestrutura da comunidade, oferecendo melhores condições de vida para a população e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de julho de 2022, vereador Eumar Francisco Tom. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 73/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho que inicia na rodovia Luiz Estange, finalizando nas proximidades da residência do senhor Floriano Otto em Recreio, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, por meio do vereador-presidente Omar Francisco Tom, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação do trecho que inicia na rodovia Luiz Estange, finalizando nas proximidades da residência do senhor Floriano Otto em Recreio, neste município. Ressalta-se que os transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo este assolado pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. A pavimentação do referido trecho certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, melhorando o escoamento da produção rural. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de julho de 2022, vereador Eumar Francisco Tom. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 74/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho que inicia na rodovia Luiz Estange e finaliza nas proximidades da residência do senhor Valdemar Jacob em Recreio, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador-presidente Omar Francisco Tom, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação do trecho que inicia na rodovia Luiz Estange e finaliza nas proximidades da residência do senhor Valdemar Jacob em Recreio, neste município. Ressalta-se que os transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo este assolado pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. A pavimentação do referido trecho certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, melhorando o escoamento da produção rural. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 20 de julho de 2022, vereador Eumar Francisco Tom. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 75/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo pavimentação do trecho que inicia na rodovia Luiz Estande e finaliza nas proximidades da residência do senhor Helmut Ságio, em Recreio, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, por meio do vereador-presidente Eumar Francisco Tom, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação do trecho que inicia na rodovia Luiz Estange e finaliza nas proximidades da residência do senhor Helmut Sage, em Recreio, neste município. A pavimentação do referido trecho é de suma importância para os moradores, proporcionando maior segurança, qualidade de vida, valorização dos imóveis e melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. Trata-se de um anseio comunitário, uma vez que ameniza os transtornos causados pela ação do tempo, tanto no período chuvoso quanto nos períodos de seca. Diante do exposto, verificando o interesse público na presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 20 de julho de 2022, vereador Elmar Francisco Tom. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 76/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho que inicia na rodovia Luiz Estande e finaliza nas proximidades da residência do senhor Ademar Jacob em Recreio, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio do vereador-presidente Omar Francisco Tom, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação do trecho que inicia na rodovia Luiz Estange e finaliza nas proximidades da residência do senhor Ademar Jacob, em Recreio, neste município. Ressalta-se que os transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo este assolado pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. A pavimentação do referido trecho é uma reivindicação antiga dos moradores da região. E o caso seja atendido, certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, melhorando o escoamento da produção rural. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de julho de 2022, vereador Elmar Francisco Tom. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 77/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho que inicia na Avenida Otto Tom e finaliza nas proximidades do sítio Ponte, em Recreio, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador-presidente Omar Francisco Tom, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação do trecho que inicia na Avenida Otto Tom e finaliza nas proximidades do sítio Ponte, em Recreio, neste município. Ressalta-se que os transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. A pavimentação do referido trecho é uma reivindicação antiga dos moradores da região e, caso seja atendida, certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, melhorando o escoamento da produção rural. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de julho de 2022, vereador Elmar Francisco Tom. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 78/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho que inicia na rodovia Luiz Estande e finaliza nas proximidades da residência do senhor Nelton Bausa, na Serra dos Pregos, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio do vereador Elmar Francisco Tom, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação do trecho que inicia na rodovia Luiz Estande e finaliza nas proximidades da residência do senhor Nelton Bausen, na Serra dos Pregos, neste município. Ressalta-se que os transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. A pavimentação do referido trecho certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, melhorando o escoamento da produção rural. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de julho de 2022. Vereador Eumar Francisco Tom. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 81/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho que inicia na residência do senhor Paulo Racho, finaliza na residência do senhor Alfredo Feixo, em São Sebastião de Belém, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio do vereador Joelho Albert, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação por calçamento e asfaltamento ou outro revestimento de durabilidade do trecho que inicia na residência do senhor Paulo Racha e finaliza na residência do senhor Alfredo Feixo, numa extensão de aproximadamente 2 quilômetros, em São Sebastião de Belém, neste município. Ressalta-se que o trecho acima referido se encontra em mau estado de conservação, com diversos buracos, poeira e, no período de chuva, o acúmulo de lama, fatores estes que dificultam o fluxo do trânsito e prejudicam a segurança dos inúmeros moradores e trabalhadores que transitam diariamente por aquela região. A pavimentação do referido trecho é uma reivindicação antiga dos moradores da região e, caso seja atendida, certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, melhorando o escoamento da produção rural. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 26 de julho de 2022, vereador Joelho Albert. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado Espírito Santo. Requerimento número 16/2022. Requeiro a Vossa Excelência, o presidente Omar Francisco Tom, que seja incluído na ordem do dia para discussão e deliberação do plenário, conforme os artigos 80, inciso 7. 102, parágrafo único, inciso 2, 107, incisos 6 e 7, parágrafo 1º e 2º, 128, inciso 2, parágrafo único, 130, inciso 5, parágrafo 1º e 135 do Regimento Interno, a convocação do senhor secretário de Cultura e Turismo, senhor Jardel Mirting, para a realização da prestação de contas referente à 42ª Festa do Colono, realizada neste município. Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, 3 de agosto de 2022, vereador Rogério Xereder. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, ao excelentíssimo senhor Eumar Francisco Tom, prezado senhor vereador, informamos que a partir do dia 15/8/2022 até 30/9/2022, todos os proprietários rurais devem fazer a declaração do ITR, do exercício de 2022. Informamos ainda que os mesmos deverão procurar o setor do INCRA de Santa Maria de Jetibá, localizado à Avenida Frederico Gruck, número 1639, centro, ao lado do Correio, ou a subprefeitura em Garrafão, no período acima mencionado, trazendo obrigatoriamente a seguinte documentação: escritura ou recibo, CCIR/2021, ITR/2021, K, se tiver, ADA, se tiver, RG, CPF do proprietário ou cônjuge. Diante do informado, solicitamos a colaboração de Vossa Senhoria para a divulgação do exposto acima citado, fazendo com que amplie nosso poder de divulgação, beneficiando nossos agricultores. Certo da compreensão, antecipadamente, agradecemos. Ana Paula Henck, coordenadora da Unidade Municipal de Cadastramento, UMC Santa Maria de Atibá, Espírito Santo. A Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, ao senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Prezado senhor Elmar, conforme já é de conhecimento de vocês, em virtude da pesquisa de campo realizada nas cidades pomeranas do Estado do Espírito Santo, assim como nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, trabalho este que vem sendo desenvolvido para o projeto do inventário da língua pomerana, visando o seu reconhecimento como referência cultural brasileira. Neste momento, portamos a satisfação em comunicar que estamos em vias de finalização do projeto. Entre as ações previstas no projeto está a realização do encontro de falantes da língua pomerana. Pela tradição de fomento, a língua é a cultura da imigração pomerana. Santa Maria de Atibá, no Espírito Santo, irá sediar a realização do encontro nos dias 12 e 13 de agosto de 2022 na Câmara dos Vereadores. O objetivo do encontro é reunir falantes e lideranças da língua pomerana, mostrar os resultados obtidos com as pesquisas realizadas, incorporando possíveis sugestões para que venham a ser discutidas e encaminhadas durante o evento. Prevemos debates, conversas sobre o INDL, mostra do documentário Língua Pomerana, Língua Brasileira, História, Memória e Reconhecimento, apresentação do livro do inventário em formato de e-book, lançamento do site Vocabulário das Línguas Brasileiras Pomerano e apresentações artísticas da cultura pomerana. A programação está sendo encaminhada em anexo para que possa conhecer, participar e divulgar. Na condição de coordenadora do projeto, gostaria de convidá-lo a participar do evento no momento da abertura, com espaço para falar de até 5 minutos, assim como as demais autoridades. No aguardo de uma resposta de confirmação, que esperamos seja positiva, nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Rosângela Morello, coordenadora geral. Festa na Fazendinha da Evelina. 12 de agosto, às 17h30, Ginásio de Esportes Hermann Heppke, Centro Santa Maria de Atibá. Vai ter festa na Fazendinha da Evelina. E nela não pode faltar você.
Encaminhe os projetos de lei para as comissões para análise e pareceres. As indicações seguem para hoje do dia da próxima sessão ordinária. O requerimento número 16/2022 do vereador Rogério Schreda segue para a ordem do dia da presente sessão ordinária. Não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Temos 8 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Elimar Vespa.
Boa noite. Entre tantos assuntos, eu vou começar com um lamentável assunto. O que aconteceu na Escola Municipal de Vila Jetibá, esse final de semana, onde que crianças, né, também adolescentes, invadiram aquele colégio e fizeram o maior auê lá dentro, estragando coisas, quebrando móveis, danificando coisas. Não sei se os senhores colegas vereadores acompanharam. Ridículo aquilo ali. Pois é, pais, vamos olhar mais nossos filhos. Os netos, enteados, não sei. Porque foi numa escola. Crianças, não sei se vão ser punidas ou penalizadas, mas isso pode acontecer numa fazenda, num sítio, num local qualquer, onde que possa ter outros que vão revindar isso aí e sair mortes. O que pode ser muito mais drástico para os filhos, para os netos. Então, o que, que está acontecendo? Esperando demais do colégio? ou do conselho tutelar, tá? Então, é um apelo, vamos olhar. E nós, que também, eu, por exemplo, que não tenho filhos, vamos orientar. Fulano, vizinho, olha, seu menino eu vi tal horas na rua, tá? Com cigarro ou não. Eu, infelizmente, tive a audácia de falar isso com uma pessoa muito próxima, eu tomei uma resposta daquelas que eu quase não consegui levantar a cabeça mais depois. Mas analisem o que, que nós estamos fazendo com os nossos entes, principalmente adolescentes e crianças, tá? Lamentável. Quero parabenizar a Cesan pelo investimento de quase 19 milhões que está fazendo no esgoto de Santa Maria. Eu não sei se os senhores têm observado, tenham pegado o rio Santa Maria, e estão instalando canos de ferro, onde que vai entrar o esgoto, mais de 900 ligações do município. Isso vai ser bombado de baixo para cima, onde que vai para a CTL, ou desculpa, para a ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, onde que vai ser tratado e essa água vai ser voltada para os rios. Então, muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, aqueles canos em cima do rio, mas é para isso, porque as casas ficam acima do nível do rio. Então, ela usou esse método aí para trabalhar. Então, ela está de parabéns, é um investimento válido para a natureza, para o bem-estar, porque esgotamento sanitário é saúde, um tratamento desse aí. Isso é saúde, é através da sujeira, das imundícies e que vem as bactérias, os vírus, né, a maioria das doenças. Então, parabéns, Cesan, um investimento válido. Poucas pessoas sabem o que está acontecendo ali. Então, nada melhor do que esclarecer. No mês de junho, tá, o município teve uma entrada de R$18.476,78. Então, o nível de arrecadação do município, desde o início do ano, só vem subindo. Parabéns, município, parabéns, santamarienses. E o prefeito sabe o que faça com esse dinheiro da melhor forma plausível. Meu muito obrigado, uma boa noite.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Rogério Schroeder.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, senhor Elmar Francisco Tom, Ivone Schliever, Luciano Alves da Silva. Em nome de dona Selene Jasto, cumprimento os demais vereadores e vereadoras. Em nome de Roquécio, cumprimento todos os demais aqui presentes. Então, senhoras e senhores, no dia 1º de agosto, faço esse comunicado como forma de informação e cautela, a Polícia Militar de Santa Maria de Jetibá apreendeu 5 quilos de maconha, 2 metralhadoras calibre 380, 4 carregadores e 30 munições intactas. Foi uma operação da PM, grupamento K9 Operações com Cães, que resultou nessa grande apreensão. Foi feita abordagem a um coletivo que estava vindo para onde? Santa Maria de Jetibá. Então, nós vemos notícias diretamente nos noticiários, nos jornais, questões de briga por tráfico, por ponto, por boca de fumo, e em Santa Maria de Jetibá já está neste patamar. Se eu não me engano, já é a 4ª metralhadora que é apreendida aqui no nosso município. Então, vamos ficar atentos, todos nós, cidadãos, a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, tragam alguma suspeita para que a gente comunique à Polícia Militar ou o Disque 181. Porque é uma situação preocupante. Uma cidade interiorana, nós do município aqui, povo trabalhador, né, um povo pomerano, um povo humilde, e já está sendo contaminado por esses traficantes que vêm de outras regiões para Santa Maria de Jetibá. Aí eu reforço novamente a questão dos aluguéis. As pessoas que têm seus imóveis, suas casas, suas kitnets, apartamentos, que quando forem alugar, procurem saber dos documentos dessas pessoas, se elas têm ficha na polícia, se elas têm passagem ou não. E é fácil, se elas se negarem a entregar ou retardar, é porque tem alguma coisa errada. Então vamos ficar atentos nisso aí. Muito obrigado.
Permite uma parte, vereador? A gente é acostumado a ligar para o 190. Só para o senhor explicar para a gente, por que 181?
181 é um disque denúncia que a central dele é em Vitória e é repassado para as polícias militares dos municípios onde houve aquela denúncia. Por exemplo, um tráfico de droga, dificilmente você consegue fazer uma prisão em flagrante. Então tem que ter um disco denúncia onde vai ter uma investigação daquelas pessoas envolvidas, os modos operantes, como aquela pessoa está trazendo a droga, para sim fazer através de flagrante delito ou mandado de busca e apreensão a inibir aquela conduta daquele cidadão.
Então, uma coisa do momento é 190.
Isso aí.
Muito obrigado.
Pois não. Quarta-feira, dia 3, tivemos uma boa notícia da Câmara dos Deputados do Brasil. Foi aprovado por 311 a 98 votos, um projeto de lei que extingue as saídas temporárias de presos, as famosas saidinhas. Então, parabéns a esses deputados federais, esses 311 que votaram a favor desse projeto. Agora, aguardamos o posicionamento e a postura do Senado para onde vai ser deliberada essa lei. No dia 6 de agosto, estive presente no lançamento do livro Aromas e Sabores da Cozinha Pomerana. Foi no auditório da Igreja Luterana aqui no centro. Então, eu gostaria de citar o nome aqui dos organizadores desse livro, esse importante momento de preservação da nossa cultura pomerana. É um livro bilíngue, Joel, em pomerano e em português. Muito importante. Faço questão de citar aqui os envolvidos. Os organizadores: Simone Custer Guder, Josiane Ana Rose Plaster, Ismael Tresma, Anivaldo Kuhn. Edição Projeto Gráfico, Gustavo Binda, revisão de texto em português, Carlos da Fonseca, tradução de português para pomerano, Anivaldo Kut, Josiane Ana Rose Plaster, revisão de texto em pomerano, Ismael Tresma, colaborador, Antônio Pereira Neto, fotos, Adriele Schmidt Klemes, Frederico Custer Fels, Fabiana Gruge Schutz, Simone Custer Guder. Autoras e colaboradoras: Adélia Schutz Berger, Adriele Schmidt Klemes, Ana Clara Custer Guder, Angelina Kopp Smith, Dalila Zager Custer, Erika Zage Erdmann, Leda Gomes Gruger, Rita Link Erdmann, Simone Custer Guder, Terezinha Schifferbein Malicox, Zilda Berger Guilherme. Então, a gente vê que são pessoas importantíssimas aqui no nosso do município de Santa Maria, nessa questão da preservação da nossa cultura. Está aqui o livro, gostaria de expor para os senhores, Aromas e Sabores da Cozinha Pomerana. Deixo aqui para todos. Foi um evento muito importante, um fruto do projeto intitulado Delícias Pomeranas, premiada pelo edital 011-2020, seleção de projetos para culturas populares e tradicionais do Estado do Espírito Santo, Secult, que por meio dos recursos, Funcultura possibilitou a edição dessa obra. Parabéns a todos envolvidos. Meu muito obrigado, boa noite.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mantzke.
Cumprimento o presidente, Elmar Francisco Tom, colegas vereadores, vereadoras, nossos funcionários dessa Casa de Leis, funcionários públicos, nosso presidente do sindicato. Em nome da Cileide, cumprimento a todos que nos estão acompanhando na rádio e na internet. Sou presidente que me traz aqui na tribuna. Eu quero pedir alguém da secretaria, ou que você convoca alguém da secretaria de transporte, que nós temos pedido de quebra-mola, talvez o povo não quer ouvir, mas nós temos muitos lugares com muito risco nesse município que precisa urgente uma quebra-mola. Então, lá em São Sebastião, não é por causa que eu moro lá, mas o vereador sempre é cobrado. É muito movimento para aquela entrada lá depois do campo do Hilário Benink. Ontem mais um acidente, mais uma menina quebrou a perna, e não foi o primeiro acidente, foi vários. E o pedido de quebra-mola não foi isso aí eu que fiz, não. O Vespinho já fez até indicação. Eu não sei por que tanta demora uma coisa tão pequena. Né? Às vezes você podia evitar um acidente, né? Pode evitar uma pessoa morrer no acidente. Então, porque eu não consigo entender por que tanta demora para fazer uma quebra-mola para evitar as tragédias nas nossas estradas.
Me permite a parte, vereador?
Permito.
Inclusive, nesse local que o senhor citou aí, se salvo engano, acho que houve dois acidentes graves ali, né? Ultimamente, né?
Dois tem pouco tempo, né?
Isso. Só isso. Então, é de extrema necessidade, né?
Preciso. Já era para estar feito muito tempo. Mas, eu sou vereador Rogério, eu já lavei esse pessoal da secretaria, botei dentro do meu carro e eu levei lá, mostrei, mas já tem mais de 1 ano e 3 meses. Eu não sei como é que consegue demorar tanto tempo para comprar uma massa de asfalto para fazer uma quebra-mola. Então, quero que o presidente convoque. Eu não sei se tem secretário lá, a secretária que estava lá tinha saído. E eu quero pedir, senhor presidente, que você convoque para a próxima sessão para explicar para o povo por que está demorando tanto.
Vereador Valdivino, agora tem que fazer um ofício protocolar lá na Câmara, o nome do secretário pedindo para nós convocar ele. Aí nós vamos ler aqui na sessão e bota em votação para nós poder convocar ele. Porque nós não podemos fazer mais a convocação direta igual agora, pede pela tribuna.
Vereador, só me permite?
Permito.
Eu estou com o mesmo problema, esse quebra-mola já foi pedido lá em cima, que o senhor lembra, já tem praticamente mais de um ano, se não tiver. Indo para o Cavalo Baio, já tivemos 2 acidentes fatais, eu pedi guarda-rei ali com o máximo de urgência também. Vamos fazer esse protocolo junto e convocar? Pode ser?
Pode.
Muito obrigado.
Também quero agradecer nosso secretário Adriano e toda a equipe de Alto São Sebastião. O meu pedido foi atendido, Rogério, a limpeza dos barrancos está muito bonito. Está prazer de andar naquela estrada de São Sebastião, onde passava malmente um carro, hoje está passando 2, tranquilo. Então, quero deixar meus agradecimentos ao nosso chefe da equipe, Vaiustom, e a todos os funcionários que trabalham naquela equipe. Também quero deixar um recado para o pessoal do Rio Cristal, esse pedido para expandir mais um pouquinho da coleta de lixo. Então, já conversei com o Lindomar Berger. Então, já vai mandar alguém lá olhar amanhã para conseguir expandir mais um pouquinho, né, a coleta de lixo naquela região. Presidente, também quero aqui pedir que nós podemos, mais uma vez, fazer um ofício, mandar para o DR, sobre a quebra-mola aqui antes da reta da Ilha Berger. Tem muitos moradores e estão pedindo quebra-mola. Todos os dias eu recebo mensagem no WhatsApp daqueles moradores de lá. Talvez muita gente não goste de quebra-mola, mas quanto precisa para segurança, então nós temos que atender, né, o que o povo pede e precisa, né, antes que ocorra um acidente, uma coisa grave, morre alguém, né, e depois vai ser feito, igual foi feito em Alto São Sebastião. Lá era uma quebra-mola pedida a longas datas. Depois aconteceu um acidente com o meu amigo Feixinha, o filho dele, e ele está paraplégico até hoje, é difícil voltar ao normal. Né? Então, quero pedir que a prefeitura consiga atender antes que aconteça pior. Muito obrigado.
Convido a próxima oradora inscrito no grande expediente, vereadora Ivone Xerivo Guilherme.
Uma boa noite a todos. Cumprimento todos aqui presentes, especialmente as mulheres. Em nome da Tati, hoje, a namorada do Jean, né? Todos os colegas vereadores, Luciano, nosso secretário, que sempre faz as leituras muito bem feitas. Obrigada, Luciano. E o Mazinho também. Obrigado por sempre honrar a casa. Complementando o que o Vespinha disse hoje sobre a questão da Cesão, às vezes não é nem parabenizar, não. É obrigação deles, né? A gente está fazendo um contrato e eles têm a obrigação de fazer, já está, na verdade, até atrasado, né? É de tanto insistir, de tanto ficar cobrando e as coisas têm que sair. Por exemplo, até 2024... O município, todos os municípios têm que colocar o tratamento de esgoto em todos os seus distritos, em todas as suas casas. Então, ele vai ter que dar o pulo dele, né? Está começando aqui, tem que fazer. Até para dar uma resposta, Zonga, nós que somos cobrados em Garrafão, e com certeza a Selene também em Rio Posmoser, conversei com o pessoal da Cesam, os projetos estão sendo feitos, porém, ele disse bem claro que final do ano que vem, 2023, 2024, realmente será só feito. Então, será só feito mesmo dentro da sua obrigação. Não que a gente está conseguindo adiantar nada. Eles só estão fazendo o que eles têm que fazer mesmo, né? Cumprir o papel deles. Semana passada, eu comecei um assunto relacionado às escolas. É um tema sempre polêmico, a escola. Escolas visitadas, escolas não melhoradas, escolas na mesma situação de tempos de 50 anos atrás. Quando meu pai me contava como que era a escola que ele estudava, que só tinha cadeira, o quadro, e um refeitório, uma mesinha, e a cozinha era menor que a da casa deles, as escolas de Santa Maria de Itibá a gente encontra mesmos do mesmo jeito ainda. Não mudou nada. Continuamos também que tem professores que não têm sala de planejamento. Era igual daquela época, igual a 50 anos atrás. As professoras não tinham lugar de planejar, porque elas tinham que ficar em sala de aula. E hoje, com esses montes de professores itinerantes, os professores eles têm que ter um lugar adequado para revezar, para trocar. E muitas nossas escolas não têm sala nem para os professores estarem fazendo seus planejamentos. Uma coisa que me trouxe aqui também, eu fico sempre muito preocupado com a educação, porque a minha área é uma área que eu sei defender. Santa Maria de Itibá, na resolução CD/FDE/MEC número 6, de 20 de abril de 2021, foi aprovada uma implementação ano passado que, devido ao Covid, as escolas que têm primeiro e segundo ano de escola fundamental teriam auxílio, ajuda para que essa educação tivesse uma. Conseguissem repor um pouquinho, né? Por causa da pandemia, eles ficaram em casa e estão justo na fase de aprendizagem, na fase de leitura, de aprender a ler e a escrever. E o nosso município, o dinheiro está na conta desde o ano passado, e perguntei a alguns lugares se eles estavam tendo auxiliares dentro das salas de aula, porque os alunos estão tendo, sim, dificuldade, a grande maioria, para voltar, né? Eles gostam de ir para a escola, mas para você conseguir repor 1 a 2 anos numa criança pequena agora, eles estão naquela fase de querer brincar na escola, a pré-escola, que eles não tiveram. Então, gostaria de saber do secretário e a parte do nosso executivo, por que esse programa Tempo de Aprender, se nós estamos cadastrados, se esse dinheiro está na conta da Secretaria de Educação, por que que ele não está sendo usado? Por que que será que os nossos professores são tão bons e eles não precisam? Será que todos os nossos alunos sabem ler, não precisam desse auxílio? O auxílio poderia ser até para transporte para esses assistentes, tá? Esse auxílio poderia ser para compra de material didático para ajudar os professores de primeira a quarta série, que é uma educação diferenciada. Quando você ensina a criança a ler e escrever, você tem que ter material didático propício para aquela realidade. Não adianta você levar um livro para eles lerem que eles não sabem ler. Você tem que ensinar eles a fazer as letrinhas. Então, a aquisição de todo material didático, qualquer material didático da idade deles. E o mais interessante, no item 3, a contratação de serviços necessários às atividades complementares com foco na alfabetização. E ainda poderia ser individualizado. Se tem aluno que não consegue ler naquela sala, mas não tem nenhum laudo, mas só está com dificuldade, ele teria direito de ter uma criança, de ter um professor do lado dele para estar ajudando ele. Então, eu me pergunto, tive contato com professores de Tarana, estão tendo. Tive contato com professores de Santa Teresa, eles estão tendo. Tive contato com professores de Santa Leopoldina, eles estão tendo auxiliares na sala. Gente, Santa Maria fica no meio. Secretário de Educação, vamos acordar e botar esse dinheiro para usar, porque daqui a pouco a gente vai ter que devolver mais um dinheiro do recurso federal. O programa, gente, quem quiser pesquisar, podem pesquisar lá, Programa Tempo de Aprender, que surgiu ano passado, né, foi aprovado dia 20 de abril de 2021, para o reforço dessas crianças devido à pandemia. Outras coisas que eu fico muito chateada, que não tem uma transparência como deveria ter. Como no Fundeb, né, não teve a transparência do dinheiro, que era para ter feito a transparência melhor, que a gente cobrou, a gente pediu, e não veio, né, do jeito que era para ter vindo. E agora, novamente, tem um programa que se chama Prêmio Escola que Colabora. Esse prêmio é da portaria número 089/R, de 12 de abril de 2022, deste ano, tá? Deste ano. Esse custeio e capital é de um prêmio de escolas que saem muito bem nas notas do PAEBS e notas muito ruins também ganham dinheiro. Então, tanto as escolas que têm que os alunos vão bem, elas ganham dinheiro pelo governo. E tantos alunos, as escolas que ficam ruins na nota. Por quê? Está acontecendo alguma coisa. Em Santa Maria de Itibá, nós tivemos duas escolas premiadas. Uma muito boa, que foi Graça Aranha, recebeu R$ 52 mil. Reais. Recebeu o prêmio, o cheque, foi oficializado, saiu no Diário Oficial, tiraram foto, saiu na CEDU bonitinho, né, que eles receberam. Mas por que não divulgaram a da Vila Jetibá, que não foi tão bem no PAEBS? Vila Jetibá recebeu 30 mil reais e não foi divulgado. Por que que umas coisas são divulgadas e outras não? Só tudo que é bom tem que ser divulgado, as coisas ruins têm que ser camufladas, têm que ser escondidas? Como o vandalismo que aconteceu nessa própria mesma escola. Será que onde nós temos culpa como município? O que é que nós estamos fazendo como municípios? Falta, às vezes, do básico, falta da segurança mínima, falta de uma grade, falta de assistência, falta de segurança. A gente tem escolas aqui mobiliadas que precisam ter um segurança de noite. Será que tem? Eu acho que não. Mas podemos investigar novamente como comissão de educação. Temos escolas muito bem equipadas, que é de tirar o chapéu. E esse programa que eu achei muito legal dele, da escola que colabora, a escola que ganha do PAEBS tem que ajudar a escola que perde. Então, por incrível que pareça, eu não sabia, tá? Estou tomando conta disso, porque eu tirei um tempo para estudar. A escola Graça Aranha precisa fazer uma ação para dentro da escola Vila Jetibá. Ela precisa mostrar o que ela está fazendo de diferente, por que a Vila Jetibá não está tirando nota e eles estão tirando. Qual a diferença das duas escolas? E o Estado deixou bem claro, e só quero dar parabéns para o Estado. O Estado disse para mim, não importa se a escola é estadual ou municipal, todas vão merecer o prêmio. Se elas forem bem no PAEBS, vão ter o dinheiro. Se elas forem ruim no PAEBS, vão ter o dinheiro merecido também. Então, eu achei interessante o programa, é um incentivo também, né? E talvez a escola ou os secretários tinham que expor isso mais. Qual ação que a escola, por exemplo, está fazendo, Graça Aranha, para ajudar a Vila Jetibá? E que sirva também para as outras escolas. Porque tudo que é bom a gente tem que compartilhar. É só fazer uma contribuição aqui. Hoje foi protocolado um ofício do Sindicato dos Trabalhadores 007309/2022, que diz que eles têm uma sugestão, eles colocam como uma sugestão um plano de carreira, né, cargos e salários para o prefeito. Já estão dialogando, que eu acho muito viável, né? Porque temos que pensar nos que menos recebem. Temos que pensar nos que estão sobrevivendo com o mínimo. Como estão sobrevivendo, não sabemos. Mas esse plano é principalmente para ajustar os salários do que recebem o mínimo do básico. Tá? Então, eu quero parabenizar o sindicato por estar fazendo isso. E também gostaria, já que hoje não foi lido, não foi colocado em votação, o projeto número 039-2022, que seria dos cargos comissionados, gostaria que, que o prefeito, junto com a sua comissão, pensassem. Será que não é mais viável a gente trabalhar em cima de organizar a casa, de ajudar, colocar tudo em dia? Dar esses reajustes, de acordo com o que o Vespinha disse, todo mês estamos melhorando, né, a nossa contribuição, a nossa receita. Vamos pensar, prefeito, vamos pensar no povo. É o povo que mantém Santa Maria de Itibá. Não são somente alguns cargos comissionados. É uma grande turma trabalhando para manter Santa Maria de Itibá. Muito obrigada, uma boa noite.
Convido o próximo orador escrito, o vereador Joel Ponant.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, chamar Francisco Tom, os demais da mesa de diretores, os demais vereadores, a vereadora Selena, Ivone, e os funcionários aqui desta casa, e os funcionários públicos aqui presentes. Quero te dar os parabéns, Elimar Vespa, pela sua fala, por esses jovens terem entrado na escola e feito essa baderna que foi feita ali. Aí que você fez a pergunta, tem que fazer também. Cadê os pais dessas crianças? Ninguém melhor aqui para falar sobre isso do que Rogério Schroeder sabe disso, quando ele fazia a função dele como policial, como que esses jovens ficam, né, de 12, 13 anos até 2, 3, 4 horas da manhã na rua. Né? A gente sai de manhã cedo para fazer uma caminhada, essas crianças ainda estão na rua, principalmente nos finais de semana, na sexta, para sábado, sabe? Aí eu sempre falo, cadê os pais? Eu tenho um filho de 23 anos e uma filha de 20. Mas quando ele sai para alguma festa, eu ainda oriento o que, que eles podem fazer, o que, que não é para fazer. Porque eu acho que o pai sempre tem que estar presente, não quando a criança é pequena, e também quando ele é adulto, e quando, principalmente quando ele é um adolescente. Mas eu vejo muitas vezes, eu sempre falo isso, quando um jovem se envolve com o tráfico de droga, com droga, a culpa, a maioria da culpa é dos pais. Me desculpe que tem pais sofrendo porque tem filhos, crianças envolvidas com droga, e é muito difícil depois de sair dessas drogas, né? Você pode internar, mas é um caminho quase sem volta, mas isso a pessoa sabe antes que você não pode deixar os seus filhos até 2, 3 horas da manhã na rua, nem até 10 horas. Acompanhe os seus filhos até 8 horas, 9 horas e leva eles para casa. Leva eles para uma igreja, para um culto. Isso que faz bem para um adolescente. Quero aqui pedir aos vereadores e às vereadoras que a gente faça um ofício por o diretor do DR, Luiz César Marito, que providencia, vereadores, placas daqui até Santo Leopoldino, indicando o perigo que é descer com um caminhão carregado, lotado, daqui para Vitória. Esses dias deu 2 acidentes seguidos, um foi até uma criança com 13 anos que estava junto com a família, vieram de Minas para Santa Maria trazer produtos, e daqui pegaram e levaram verduras, não sei nem para qual lugar que eles iam levar, acho que também para Minas, de volta, né? Só para Belo Horizonte. Né? E lá embaixo chegou ali e tombou. Porque não tem conhecimento, não tem uma placa indicando qual é o perigo de você descer com o caminhão lá. É, você passa, vamos supor, de Domingos Martins para Vitória, a 262 ali, ali tem várias placas indicando qual, né? Uso freio, essas coisas, né? Tem que ter. Então, eu queria muito a gente fizer um documento bem bonitinho e encaminhar para o marido, para ele tomar as providências e botar essas placas. Também a mesma coisa é quando você vem da 101 para Santa Maria, lá embaixo, onde fica a Receita Federal, onde você entra para pegar aquele asfalto novo que por dentro da fazenda, não tem uma placa. A pessoa que é de fora não sabe desse asfalto ali por dentro, ele passa direto, vai parar lá em Campo Grande. Então, para ele botar uma placa lá indicando que vai para Santa Leopoldina e Santa Maria de Itibá. Hoje nós ia ter uma votação aqui do projeto executivo, né, e não foi colocado em pauta por alguns vereadores não terem assinado ainda. E é bom que eles analisem, alguns vereadores já deram parecer. Eu, como já me prontifiquei, que eu vou votar a favor, igual a Ivone falou aqui, para, né, botar grades, botar talvez segurança nas escolas. Mas se o prefeito mandar um projeto para cá, para botar segurança em todas as escolas, isso vai ser aprovado aqui na Câmara? Esse projeto que o prefeito mandou para cá, isso não vai influenciar em nada o CAES. Em nesse aumento que o prefeito vai dar, ele já deu 6% esse ano, ele deu um abônus final do ano, se você pegar a média, você pega R$ 85 por mês, se você deixar os seus R$ 1.000 ali na conta, você pega todo mês R$ 85, você tem um aumento de salário até final do ano, de R$ 85. O prefeito deu um aumento de ticket de alimentação de R$ 335, foi para R$ 500. Então, a gente teve um aumento esse ano de R$ 200 e poucos. Claro, quando mais, melhor. Eu sou funcionário público, eu tenho interesse naquilo aqui. Quando mais, melhor. Eu sou funcionário efetivo. Mas o prefeito também precisa trabalhar. Ele mandou esse projeto aqui para a Câmara, não para agradar nenhum vereador e muito menos agradar qualquer político. Ele quer atender melhor a população de Santa Maria de Itibá. Mas hoje eu fiquei muito triste ainda se os vereadores analisassem o projeto e achassem que o projeto não podia passar. Tudo bem, o voto é soberano, respeito cada vereador aqui, sou amigo de todo mundo e a gente trabalha em conjunto, mas tem um grupo político por trás disso. Isso eu fiquei muito triste e alguns vereadores ceder por esse grupo político, que é oposição ao Hilário Rupp. Eu quero dizer a vocês, vereadores, que analisem, que já deram o parecer de vocês, que reavaliem, porque o prefeito não está fazendo nenhum projeto para agradar A ou B, para ele atender melhor. E ele também não vai chamar 77 pessoas para botar nesses cargos. Ele vai botar principalmente na área da saúde, para atender melhor a saúde, que a gente cobra muito aqui, e cobra muito quando a gente vai no gabinete do prefeito. Então, a gente cobra o prefeito, ele também tem que saber, ele tem que se virar. Muitas vezes você vai, mas eu não tenho gente para trabalhar. Então, ele precisa ter gente lá para trabalhar, para atender os nossos colonos.
Você me permite a parte?
Sim.
Eu concordo em partes com você. A minha opinião é a seguinte, eu vejo que como que a gente cria mais cargos na área da saúde, sendo que falta muitos cargos, falta, a gente não consegue nem achar dentro do que está previsto, e se a gente não dá qualidade de vida para essas pessoas, trabalho digno, lugar digno, antes da gente colocar as pessoas para trabalhar, a gente tem que verificar algumas situações também, né? Quando você usou o exemplo lá de colocar segurança em todas as escolas, eu disse que algumas escolas merecem sim. Se viessem para cá, que 4 ou 5 escolas precisariam de segurança, eu tenho certeza que ninguém seria contra, né? Do mesmo jeito que a gente tem posto de saúde. Mas, coitado, nossas escolas e nossos postos de saúde tem lugar que não tem nem nome. Então, eles não vão nem achar a escola onde que é, né? Não tem nem nome. É posto de saúde fulano, posto de escola, eles confundem tudo. Então, de tão... desculpa falar, mas é falta de cuidado com coisas básicas e querem inventar mais. Para meu ponto de vista, tem que cuidar o que tem, colocar, fazer o que tem, ficar melhor e depois encher a casa mais.
Mas obrigada. Aí, vereadora, você me perdoa, eu queria saber qual escola que não tem nome, porque quem coloca o nome nas escolas e nos postos de saúde são nós, vereadores, aqui. Qual escola que não tem nome, qual posto de saúde que não tem nome?
Nome colado não tem, ela tem nome no papel.
Ah, tá. Porque os postos vão ser reformados, vão ser pintados, inclusive de Caramuru está sendo licitado.
Sim,
então, pois bem.
Porque tem
não
escolas...
Não tem nome, é incrível, porque isso. Eu sei que todas as escolas têm
tem
nome.
Tem nome no papel, aí tem escolas que foram confundidas várias vezes com posto de saúde, e aí a escola estava enjoada já de ser confundida com posto de saúde, a professora foi lá e fez com EVA bem grande e colou lá. E desde aquele dia nunca mais foram. E assim foram várias escolas também que não tinham nome, né? Posto de saúde também. Muito escondido. Então, o meu ponto de vista, tem que ter cargos comissionados? Concordo, tem que ter alguns, sim. A gente precisa de alguns. Porém, melhor repensado. Obrigada.
Tá, eu vou até ver isso com o secretário de Educação e também com a secretária, qual que, né? Que falta colocar nome. Se faltar, eu não sei nenhuma que falta o nome, porque a gente, onde que a gente passa, tem o nome. Tudo bem, o sol e chuva todo dia em cima, talvez tem uns que apagam um pouquinho mais, mas no nosso posto de saúde, Ivone, vereadora Ivone, Estão de parabéns ainda, se você olhar os outros municípios, estão de parabéns, estão de parabéns. Nossas escolas estão de parabéns, o prefeito Hilário Ripo sempre selou pelas nossas escolas, sempre foram reformadas nos mandatos dele, os 5 mandatos que ele tem, mas ele sempre vestiu bem, sempre olhou bem a nossa escola. Claro que sempre falta alguma coisa, isso ninguém não consegue ser perfeito 100%, você conseguir atender aquilo que a população almeja, mas...
Vereador Joel,
sim.
Permite uma parte, por gentileza. Também concordo em partes com Vossa Excelência. Sei a necessidade de alguns cargos aí de suma importância para o bom andamento do serviço do município, do executivo. E gostaria que se fosse feito uma... se redequar esse projeto. Entendeu? É uma das minhas opiniões. Para ver que, o que realmente precisa, já que ele não vai usar todos os cargos, colocar os cargos que precisa, então, no momento. Porque é inviável, na atual situação dos funcionários públicos, esse aumento de cargos nessa situação, nesse impasse, dessa reposição salarial. Minha opinião. Outra coisa, o senhor colocou aí a questão de opção partidária, aí, a questão de partidária. Então, digo para o senhor, ninguém manda em mim. A minha opinião, ela é única. Eu não me deixo influenciar nem pelo prefeito, nem por vereador e nem por nenhum grupo político lá de fora. Estou aqui representando o povo com a maior honra que eu recebi, né, ter recebido uma grande quantidade de votos para representar o povo, independentemente de política, independentemente do partido ou de questões partidárias. Se fosse um projeto que eu achasse que seria conveniente, teria certo, teria o meu apoio, como teve vários aqui. E como teve vários contra também, inclusive o aumento de IPTU. Foi contra. Eu e mais uns 2, 3 vereadores. Então é questão de posicionamento. E vejo também vereadores aí coligados ao executivo que também têm intenção de votar contra. Então eu não acredito que seja nenhuma força externa que está mudando a cabeça de alguns vereadores. O meu posicionamento é esse aí, entendeu? Eu voto no que eu acho correto. Muito obrigado.
Concordo, colega vereador. Mas eu fui procurado hoje por 2 funcionários que me falaram que pessoas que são que têm um partido, né, que são partidários que não fazem parte da administração, ligaram para eles para fazer pressão em mim para que eu mudasse, para que não votasse a favor. Né? Então, eu sei de relatos de mais funcionários e pessoas daqui de dentro, e, inclusive de alguns vereadores. Mas quero só dizer, para terminar, presidente, estou falando hoje muito tempo aqui, só para finalizar, eu conversei com o prefeito sexta-feira, de tarde, sábado, eu conversei com o prefeito, ele inclusive me falou que ele vai analisar, ele já conversou com o sindicato, que vai sentar em outubro, para ver o superávit. Talvez ele vai dar um aumento muito mais do que foi pedido pelo sindicato. Dependendo do superávit, ele vai dar um aumento maior do que o sindicato pediu. Esse é o professor do nosso querido prefeito Hilário Ripo.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereadora Celene Jastro.
Cumprimento o presidente, Elmar Francisco Tom. Cumprimento a mesa diretora, meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar a todos que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. Semana passada foi sancionada a PL 2564/2020, que institui o piso salarial da classe dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. É uma conquista muito grande para todos os funcionários da saúde, né, que batalharam, que se dedicaram nessa pandemia. Então, é uma conquista, é uma a lei, né, da autoria do senador Fabiano Contarato, né, que demorou bastante para ser aprovado, mas foi aprovado, e o presidente sancionou. E agora, então, eu queria também pedir ao prefeito, né, que quanto mais breve possível, pudesse estar enviando para essa Casa de Leis para implantar esse piso salarial, também aqui em nosso município. O piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, a gente já tem o piso salarial dos agentes de saúde e agentes de endemia. A gente já tem o piso salarial dos enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem. Já temos o piso salarial dos professores. Então, o que, que é, eu penso que o prefeito deveria implantar todos esses que já são leis, que já são pisos em nosso município, e aí adequar o resto, né, dos funcionários ainda que precisa ser adequado, esses, né, que recebem abaixo de um salário mínimo, é, rever, já que foi protocolado com o sindicato, rever plano de, né, cargos e salários. E então, já, a gente, como já é piso, a gente já tem um salário deles, só falta adequar do resto dos funcionários. Então, assim, eu peço encarecidamente ao prefeito, né, que ele olhe para todos esses funcionários, esses da saúde, que o Adriano também se inscreveu, vai falar, né? Então, assim, é uma vitória que os profissionais da área de saúde já vêm esperando há muito tempo, há anos, né? Então, é uma vitória, uma luta que, graças a Deus, deu certo. E os agentes de, o salário dos enfermeiros foi para R$ 4.750,00, dos técnicos para R$ 3.325,00, dos auxiliares de enfermagem para R$ 2.375,00. E a gente sabe, dos agentes de saúde e de endemia, foi fixado em dois salários mínimos. E dos professores, eu acabei não procurando, se você tivesse, não tem... Você tem o piso, que é dos professores, não, né?
Vereadora Selene, permite a parte. É, Santa Teresa, dos agentes de saúde, já fizeram R$ 2.450. Então, já estão pagando, já tem dois meses, já estão pagando. E nós aqui, até agora, ainda o projeto não veio para cá. Eu estava com eles aqui essa semana, eles tinham uma reunião aqui, e eu até questionei com eles que é o direito deles, que foi aprovado a lei. Então, eles têm que imediatamente mandar isso aqui para casa para poder dar esse direito, o que eles têm direito que for aprovado. Então, eu acho muito importante a discussão da vereadora Selene, o Adriano vai falar um pouco também. Então, isso é importante, é ter o direito, que vem enrolando, rolando muitos anos e eles não conseguiram o direito. E virou lei. Então, agora aqui no nosso município tem que fazer a lei. Que mande isso aqui, esse projeto rapidinho para essa casa. Muito obrigado, vereadora.
Os agentes de saúde já foi, né, encaminhado. Quando eles tiveram, né, esse piso salarial, veio, só que agora ele teve reajuste. Mas eu acho, eu acredito que se o prefeito demorar a mandar, ele vai ter que pagar retroativo. Foi assim também que aconteceu esse, um tempo atrás. Ele demorou muito mandar esse projeto de lei para cá. E aí ele teve que pagar retroativo, porque esse recurso vem para a saúde. Então, assim, quanto mais antes vier, antes da folha fechar, eu espero que o prefeito mande essa lei antes do dia 20, né, para a gente poder ler e aprovar, para poder já entrar esse mês, né, dos agentes de endemia que aprovou antes. E depois a gente espera, quanto mais antes também, mande essa outra lei aí dessas outras classes. São dos enfermeiros, técnicos e auxiliares e também dos professores. Eu espero que se estude isso e o quanto mais antes se encaminha e coloque, implante essa lei. Município de Itarana também já viu o prefeito Wander, já também está pagando esse salário dos agentes. Então, nós estamos atrasados.
Selene, você me permite? Sim. Só para complementar, eu recebi informação aqui do assessor que o professor, o piso dele para 25 horas hoje seria R$
3.845. Então,
digno.
Eu creio que já deve ser quase, deve ser pouca coisa, né? Então, eu espero que se mande, né, e se implante isso aí dentro do município, que o prefeito vai ser bem glorificado se ele implantar isso aí em nosso município. Muito obrigado.
Eu também faço uso do grande expediente, designo a vice-presidente assumir a mesa diretora.
Cumprimentar a vice-presidente Ivone Chiva Guilherme, cumprimentar o primeiro secretário Luciano, cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar aqui o meu assessor Jovino, assessora Marcela, TV Câmara, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nosso internauta, aqui nosso presidente do sindicato Oquestio, está aqui presente, funcionário da prefeitura, os voluntários aqui presentes e os funcionários dessa casa. Primeiramente, eu quero aqui, o Luciano, hoje foi lido muito indicação minha aí, mas nós estamos aqui para fazer as indicações, para poder levar ao prefeito para ver se consegue fazer essas obras para a nossa população. Que a população cobra de nós, é o único trabalho que nós podemos fazer, é indicar para poder fazer esses setores onde a população cobra. Porque nós não temos recurso para ir lá fazer o que eles pedem. E também quero aqui falar sobre o Joel, falou sobre o Mareto, de botar as placas. É, a gente fica triste quando vem falar aqui do secretário do Estado, Mareto, e do governo do Estado. Eles fizeram uma licitação do RevSol de recreio, que custou 9 milhões e pouco, 8 milhões e pouco, eu não a lembro. E vieram com aquela frota lá, fazer aquela manifestação toda, para enganar, primeiramente enganar um bobo igual o Mazinho, que é vereador. Esse foi enganado, mas enganado bonito. Falaram que ia fazer o RevSol e até agora não tem um pingo de RevSol lá. Tá? Que ia fazer do assalto de Santa Leopoldina a Santa Teresa. Então, quero deixar aqui esclarecido isso logo, porque eu já mando mensagem para ele, ele nem me responde. Ele só manda que eles estão fazendo asfalto e eu boto lá, recreio, a comunidade está cobrando. Porque a gente que sofre, que está lá naquela comunidade. E isso é muitos e muitos anos, isso foi lá na gestão do Paulo Atung, foi na gestão do outro que vem cobrando, que eu não estou aqui vereador por um ano e nem dois. Estou aqui por 28 anos, vou para 32 anos. Então eu cobro isso aí, porque a minha comunidade sempre cobra que é uma rodovia estadual. Então eu queria aqui muito dizer isso. A hora que você estiver com o Mareto, cita para ele, principalmente para o governo do Estado. E outra vez, novamente eu venho aqui citar sobre a ponte de Rio Bonito, lá no nosso amigo Bromoschenk, e a ponte de recreio, na estrada principal. Eu pedi a proteção daquela ponte, o guarda-corpo de recreio e a reforma nela. E de Rio Bonito, que está danificada, os caminhões estão que fazer um desvio muito grande, e até agora nem o Estado e nem a Prefeitura se moveu ainda. E isso tem meses, meses e meses. Daqui a pouco está fazendo mais um aniversário e nada se faz. Então, eu queria aqui deixar isso registrado também. E também sobre as galerias. As galerias continuam lá no CEASA ainda. Eu não sei se eles vão fazer tanto corgo lá naquele CEASA, naquele mini CEASA, que não conseguir levar essas galerias ainda para o local para atender nossos agricultores. E fala que vai licitar a galeria, e até hoje você não vê uma galeria chegar, uma galeria para atender nossos colonos. Sobre as placas, ali na nossa rodovia, Nicolau Schifla, eles botaram uma placa ali, seu nome da rodovia Nicolau Schifla. Aí eles foram lá, tiraram a placa. E isso já tem 2 anos e pouco que foi inaugurado, e até agora essa placa não chegou. Não sei como que ela está vindo. E isso eu vejo aqui em cima na igreja luterana aqui, naquela setor ali que foi inaugurado também, e nada de botar essas placas. Quantas ruas a gente nomeia aqui, que é o interesse do vereador, de dar fazer uma rua em homenagem àquele ente querido que partiu, que não pode fazer pela pessoa viva, e até hoje você não vê uma placa, uma licitação para poder colocar essas placas. Como que fica nosso município? Poxa, isso é tão bonito, botar essas placas, faz a coisa bonita. Olha Santa Teresa, você vê uma rua, você entra numa rua aí, você vai para Aracruz, você vê as placas indicando, tudo certinho, o nome da pessoa, Vitória, você anda, é até gostoso você ver. Agora Santa Maria, eu não sei se tem, que tem a cabeça de boi agarrada aí, que não sai para resolver isso aí. Aquela secretaria, eu não sei o que acontece. Desculpa falar, porque hoje eu estou para destrinchar mesmo. Também eu quero aqui, o nosso amigo Elimar falou sobre a Cezan, que obras bonitas. Mas pior que eles danificam nossas ruas tudo e não recupera mais. Olha essa rua ali da igreja, olha ali na subida para onde vai para o pátio das máquinas. É fácil destruir. Vai lá e acerta direitinho. Quanto dinheiro foi do nosso povo Santa Maria para poder fazer aquela rua ali da igreja? Aquela rua ali que sai lá na vila? Agora está ali tudo danificado. Eu passei ali sábado. A gente tem até vergonha de olhar isso. E a população cobra da gente. Onde a gente para, eles estão cobrando. Então, poxa, faz a coisa bonitinha. A Cezã tem que ser notificada, tem que ser multada pelo município para fazer isso. Porque o município fez, gastou o dinheiro do povo. Então, eu quero aqui deixar isso registrado também. E sobre o projeto, até, Luciano, eu quero parabenizar. Desculpa que o Valdivino tinha pedido para botar esse projeto em pauta dos cargos. E a autonomia é das comissões, tem um prazo, mas eu quero pedir desculpa, porque se tivesse assinado e tivesse todo mundo, nós ia botar esse projeto em pauta hoje, mas vamos deixar eles assinar, analisar direitinho, para poder ver. Talvez o prefeito pede até esse projeto de volta. Espero que ele faça isso. E também quero aqui, sempre no cronograma das políticas dos prefeitos, tem vários itens lá que saem, principalmente o plano de carreira dos nossos funcionários. Até hoje eu não vi nada, só papel mesmo. Eu estava olhando ali hoje e vou falar sobre todos os itens que tem lá, que eles botaram lá. Vou falar todos esses itens dos 5 mandatos dos prefeitos, para eu questionar isso para a população. O que adianta botar em papel e não for fazer? Tem que ser feito. Eu fiz aqui o plano de carreira dos nossos funcionários, adequei, e vou fazer de novo. Porque entrou um presidente e tirou o direito dos nossos funcionários. Perderam muito recurso aqui de salário. Então, eu quero pedir mesmo aos vereadores que nós vamos legalizar isso. Porque o funcionário hoje, vocês sabem como que está a crise, não está fácil. A pessoa vai no supermercado, a dificuldade, um salário hoje não dá para se manter. Quantas pessoas estão aí com salário mínimo? Nem é um salário mínimo, que o certo era receber um salário mínimo. E ainda mais o que tem que fazer, aquelas gratificações do TIC. Então, eu quero aqui deixar aqui o cast registrado. Vamos lutar pelo nosso funcionário público. Eles são merecedores. Muito obrigado.
Interrompemos os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos espaço para o orador inscrito na tribuna livre. Vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, senhor Adriano Santana. Assunto, piso salarial nacional dos enfermeiros.
Boa noite a todos e a todas. Cumprimento em nome do presidente Elmar Francisco Tom, a mesa diretora, e estendo aos demais vereadores. Em nome do nosso presidente Oquécio, cumprimento a todos os funcionários que se sintam representados pelo Sindicato de Jetibá. E em nome de nossa amiga vereadora Selene Jastro, cumprimento a todos os internautas e a todos que nos acompanham nas mídias sociais. Já foi adiantado aqui alguns pontos sobre o que eu vim falar como presidente do Sindicato de Jetibá. E tem algumas coisas também que me deixaram impressionados aqui, meio preocupado, né? Uma das frases que me veio à mente agora é uma palavrinha bem simples: empenho. 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 Os agentes comunitários de saúde já conseguiram, através do piso nacional, né, um piso salarial, quer dizer, e esse recurso já está aqui no nosso município desde maio. Então, já tem retroativo, Selene. Retroativo. Maio, junho, julho e agosto, salário integral. O que custa o empenho da administração de mandar um projeto para regularizar a situação dessas meninas, que são o elo de ligação da Secretaria de Saúde com o povo, com essa população. São o termômetro da saúde. Mais uma vez, lembre-se dessas palavras, empenho. Paralelo a isso, eu estou muito feliz porque no dia 14/2/2022, eu vim aqui falar doces palavras a respeito, aluzir a respeito da saúde do nosso município, a respeito dos nossos profissionais que tanto fizeram nos 24 meses de pandemia. Nos 24 meses em que nós, funcionários públicos, estivemos com salários bloqueados através de uma medida provisória, que terminou no dia 31 de dezembro. E não houve empenho, porque naquela mesma época poderia se dar reajuste. Naquela mesma época poderia ser discutido, através de estudos que tanto temos aqui, na nossa administração, a valorização do profissional. Nós, do Sim de Jetibá, temos uma bandeira. E essa bandeira é única. O nosso lado é o servidor público. O nosso lado é aquele gari que está trabalhando, acorda 5, 4 horas da manhã, para poder deixar a nossa cidade limpa. E que hoje não tem nem EPI para poder trabalhar. O nosso lado é daquele auxiliar geral que ainda não tem piso, que precisa ser valorizado porque ganha abaixo do salário mínimo. Cadê o empenho da administração? Cadê o estudo? Cadê a força de vontade? Eu estou modificando o meu discurso. O assunto aqui é piso salarial, eu vou chegar no piso salarial, porque é uma vitória nossa. Mas eu gostaria de saber cadê o empenho da nossa administração. Não existe partido no Sim de Jetibá. Existe a formação de opinião. E nós estamos crescendo, nesses últimos meses, em trabalho. Estamos sendo transparentes com nossos servidores, através das ações que o nosso presidente, Oquécio, tem feito aqui na Câmara, e que toda a diretoria junto tem feito, porque nós trabalhamos em harmonia, nós temos o mesmo pensamento, nós temos o mesmo objetivo, valorização. A junção das chapas aqui, que hoje são Oquécio e Adriano, foi pela valorização. Cadê o empenho? Nós estamos nos empenhando. A partir do momento que o piso salarial das agentes comunitárias saiu, automaticamente fizemos um ofício e colocamos, protocolamos na prefeitura para que a secretária de saúde, a secretaria de saúde, tivesse ciência e começasse a providenciar esse piso. Porque é de lá que saem os projetos, é de lá que vai para a administração, e da administração vem para cá para que haja legalidade. Que dê vida para esse projeto, que dê vida para esse piso salarial, para essas meninas. Isto é empenho. Eu considero isto como empenho. Eu estou no sindicato há muito tempo e só vejo o servidor reclamando. 3% não é nada. 5% dividido para o próximo exercício não é nada. E temos um projeto de lei, que é o projeto de lei 39/2022, que é empenhado, foi muito empenho, as pessoas sentaram na administração para produzir isso. Na minha secretaria, 10 gerentes, 6 superintendentes. Eu conheço a saúde, eu conheço o trabalho da secretaria, conheço o que um secretário faz, um subsecretário faz, um gerente de atenção de PSF faz, e uma coordenadora de saúde, do Programa de Saúde da Família faz. Eu conheço. Qual é a necessidade? Agora a gente tem duas coisas aqui. Este projeto está desse lado aqui. É um projeto que a gente considera político, é um projeto que vai beneficiar 10 pessoas. Nos meus 20 anos de casa, eu nunca vi um cargo comissionado vago. Se me provaram que tem um cargo comissionado vago, eu não sei, porque eu sou testemunha vereadora Selene. Eu sou testemunha de que 60 gratificações nasceram, depois vieram mais 15 gratificações, todas foram ocupadas. Agora nós temos um projeto de lei que vem machucar o servidor, porque isso machuca o pai,
Adriano,
e a mãe de família.
Adriano, me permite, sim, a parte.
Sim.
Você está escrito para piso salarial nacional dos enfermeiros. Você está entrando num assunto diferente. Aí eu sou obrigado...
Eu vou concluir. Tá. Eu vou concluir.
Tá bom?
Eu vou concluir. Mas precisamos de respeito. Precisamos de respeito porque o calor do momento me fez ter essa reação. E eu sou servidor público. Sou servidor público de muito tempo. E a nossa PL 2564 finalmente foi sancionada pelo nosso presidente, Jair Bolsonaro. Uma PL 2564 que nasceu através de políticas de valorização no Senado, através do nosso, nosso senador Fabiano Contarato, que trouxe essa temática mais uma vez e que deu esperança a mais de 1,5 milhão de profissionais da saúde, mães e pais que precisam de um salário digno, que veio a se transformar na Lei 14.434 de 2022, sancionada, e que hoje é realidade. Já está, vereadora, no Diário Oficial, já saiu. E mais uma vez, o Sindicato de Jetibá, através da nossa presidência e da diretoria, já oficializou isso para a secretaria, né? O que mais me incomoda, senhores, no piso salarial, é o que nós, enquanto profissionais de saúde, temos feito nesses últimos 36 meses para este município. E o piso salarial, ele vai ser mais um tema de discussão aqui, uma discussão que vai se levar, vai se arrastar até o final do ano, sabendo que existe um projeto, infelizmente, eu tenho que aluzir esse projeto, que tem a mesma proporção de gastos à implementação desse piso salarial aqui. Por que não dá dignidade aos nossos profissionais de saúde, aos nossos enfermeiros e aos nossos agentes de saúde, que tanto fizeram para esse município, através desse mesmo empenho? Trazendo esse projeto aqui e adiantando, como várias prefeituras estão fazendo. Santa Teresa é o caso dos agentes comunitários de saúde, mas existem outras prefeituras ao Brasil afora, que já estão implementando o piso salarial dos enfermeiros, dos técnicos e dos auxiliares, dando dignidade para eles antes de vencer o exercício. Então, gostaria muito que esta municipalidade, que esta prefeitura, que essa administração também o fizesse com esse mesmo empenho do projeto. Existem pesos e medidas. A decisão é de vocês, é desta casa e da casa ao lado. É decidir o que é social e o que é político. E o nosso piso está aqui no meio, para ser discutido. O piso dos agentes já está ali, depositado. Só falta sanção do prefeito para que vá na conta dos nossos agentes comunitários. E a nossa lei aqui está para ser discutida. E com a boa vontade e a boa política, e conhecendo Santa Maria pela arrecadação e pela riqueza, creio que os nossos colegas, os nossos técnicos de enfermagem, os técnicos de enfermagem da rede Concórdia, do Hospital Concórdia, que também serão beneficiados, aliás, vão ser beneficiados até o final deste mês, porque o projeto de lei passa a valer imediatamente para as redes filantrópicas e para as outras redes privadas, que se sintam abraçados também por essa lei e que faça cumprir, lógico. E a gente, conhecendo Santa Maria, como conhecemos em arrecadação, creio eu que eles já verão isso um contra-cheque. Não é, vereadora Ivone? Não é, vereadora Silene? E termino a minha fala um pouco triste com o que ouvi hoje. Mudou totalmente a forma de eu falar e o que eu queria expressar aqui. Porque eu vim com muita alegria, mas vim com muita preocupação. E espero que nesse peso e medida, essas duas casas vejam o que é social e o que é política. está na mão de vocês agora o nosso projeto, o projeto das agentes de saúde e, principalmente, a valorização dos nossos servidores que estão esperando há muito tempo. Obrigado. Boa noite.
Voltamos ao expediente normal da sessão, passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 13/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 13/2022, que dispõe sobre a denominação da rua Hulda Wolfram Klabundi, situado em São Luís, neste município, e de outros providências de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Trata-se da proposição da lei que tem por escopo denominar a rua Hulda Wolfram Klabundi, que terá uma extensão de 36 metros, situado no bairro São Luís, neste município. A medida busca promover regularidades para os munícipes no que refere à oficialização do nome da referida rua nos registros do município de Santa Maria de Itatiba, desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atendo aos interesses da administração pública municipal. Encaminhamos para o presidente submeti-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de julho de 2022. Rogério Schroeder, patriota, favorável. Relator Joel Pono, PSB, favorável. Membro Joelho Apo, PTB, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 13/2022.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 13/2022, que dispõe sobre a denominação da rua Hulda Wolfram Klabundi, situada em São Luís, neste município, e da outras providências de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição que pretende a oficialização da nomenclatura da rua Hulda Wolfram Klabundi, cuja iniciativa tem a pretensão de melhorar a vida dos munícipes. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Ressalta-se a importância do Poder Executivo instalar uma placa informativa. Diante disto, da análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Flano Guilherme, 18 de julho de 2022. Presidente Adair Luft, relatora Selene Jastro, membro Clóvis Brown, todos favoráveis.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 13/2022. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 24/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Apareceu o projeto de lei número 24/2022, que institui o prêmio Frederico Krug aos homens santamarienses de autoria de outros providentes de autoria do vereador Rogério Schroeder. Conclusão. O projeto de lei análise visa instituir o prêmio Frederico Krug para homenagear os homens com reconhecidos ações de valor seletivo no âmbito social, cultural, econômico, político, esportivo. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de julho de 2022. Presidente Rogério Schroeder, relator Joel Pono, membro Joelho Abel, todos favoráveis.
Em discussão.
Boa noite a todos novamente. Então, senhoras e senhores, foi uma forma que eu achei para elogiar e agradecer esses homens que tanto lutaram para o município de Santa Maria de Itatiba. Tendo em vista que nessa Casa de Leis já temos o prêmio Helena Bolt, uma honraria ver aquelas senhoras aqui recebendo esse prêmio em vida, e faço da mesma forma, dos mesmos trâmites, do mesmo molde, esse prêmio Frederico. Muito obrigado.
Continue a discussão.
Parabéns, vereador Rogério. Nada mais justo, né? As mulheres estão sendo reconhecidas já por uns anos aí. E tem grandes homens aí se destacando. Então, Frederico Gruck, o nome mais justo de se dar essa homenagem, esse grande empreendedor que veio lá da Pomerânia, Alemanha, né? E se destacou dessa forma. E que ideia e que nome maravilhoso que o senhor deu essa indicação aí, e que isso aí vai ficar na história do município, com certeza, por muitos e muitos anos. Parabéns.
Continue em discussão.
Cumprimento presidente da Casa de Leis, do mesmo diretor, quero aqui parabenizar o nosso colega o vereador Rogério Schreder. Uma belíssima lei, uma coisa importante para nós homens, né? Quem sabe quando nós ficar velhinho, lá na frente alguém vai homenagear a gente também, né? Quem sabe. Mas muito bem, né? Quando eu vi o projeto de lei, eu pensei exatamente aquilo que você falou antes. Como é que eu não lembrei disso antes? Mas meus parabéns, Rogério. Você é uma pessoa que eu tenho um grande carinho. E você é um cara bacana e você teve uma ideia genial. Porque os homens também merecem, muitos, muitos homens aqui em Santa Maria que precisam, né? Né, Ivone? Então tá bom. Parabéns pelo seu projeto de lei.
Continue em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 24/2022. Coloca em votação as indicações 59, 61 e 62/2022. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em discussão o requerimento número 16/2022, que dispõe sobre a convocação do secretário de Cultura e Turismo, senhor Jardel Mitim. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Quero aqui agradecer o nosso secretário de Esporte de Santa Teresa. Agradecer, ontem ele esteve na comunidade de recreio. Meus parabéns por estar lá naquela comunidade. Isso é uma alegria muito grande para nós, que geralmente a gente participa do esporte, e você participou lá o momento todo, e eu quero parabenizar por você estar naquela minha comunidade, ali incentivando o esporte. Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 15 de agosto de 2022, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.